está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Polícia Federal cumpre mandados em operação contra fraudes em licitação em Curitiba, região metropolitana e litoral. Portos do Paraná reforçam medidas contra o coronavírus. No estado, os casos suspeitos foram descartados. Vereadores de Araucária derrubam veto do prefeito e aprovam aumento de 60% nos próprios salários. Prazo para regularização do Simples Nacional termina nesta sexta-feira. Saiba como se reenquadrar no sistema tributário. Eu sou David Lira. Hoje é quinta-feira, 30 de janeiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
As áreas de instabilidade que atuam no Paraná desde ontem provocaram chuvas de curta duração e isoladas em alguns municípios. Nesta quinta-feira, a chuva deve atingir as regiões Oeste, Sudoeste, Sul e Centro-Oeste. Em São Jorge do Oeste, máxima de 26 graus. Em Porecatu, no norte do estado, sol entre nuvens e possibilidade de pancadas rápidas de chuvas, máxima de 25 graus. Em Curitiba, a temperatura sobe, máxima de 27 graus. A Polícia Federal, em cooperação com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União, deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a Operação Epagog para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudar licitações. Cerca de 75 policiais federais e 6 auditores da CGU cumprem 22 mandados de busca e apreensão em Curitiba, Piraquara, na região metropolitana da capital, Guaratuba, no litoral, e em Balneário Camboriú, Santa Catarina e São Paulo. A investigação teve início em 2015, a partir da suspeita de que empresas de um mesmo grupo estariam atuando mediante um acordo, prejudicando a concorrência em licitações promovidas pelo poder público, principalmente para a compra de eletrônicos. A CGU levantou que entre 2010 e 2019, essas empresas firmaram contratos com o poder público em valores que ultrapassam 60 milhões de reais. Dois pacientes que estavam sob investigação de coronavírus no Paraná já saíram da lista de casos suspeitos. Um deles tinha gripe e a outra paciente foi descartada pelo quadro geral clínico. Mesmo assim, ela permanece em isolamento no Hospital de Clínicas em Curitiba. Mais informações na reportagem de Amanda Yargas.
Os dois casos que estavam sob suspeita de coronavírus no Paraná já foram descartados. Os exames do primeiro paciente deram positivo para a influenza B, um tipo de gripe. O outro caso é de uma mulher de 23 anos que está sendo acompanhado no Hospital das Clínicas em Curitiba. O caso foi descartado clinicamente, já que a paciente chegou da China há 24 dias e não apresentou quadro de pneumonia, um dos sintomas do novo coronavírus. Mas ela permanece em isolamento até a conclusão dos exames laboratoriais, como conta a secretária municipal de saúde da capital, Márcia Cecília Ussulac.
Pela análise do prontuário, pelo toda a evolução do quadro, ela, pelo tempo decorrido, ela chegou de volta da China dia 5 de janeiro, portanto hoje é dia 29, já 24 dias, então clinicamente, epidemiologicamente, ela já está descartada. Vamos aguardar o resultado que deve sair, mas ele provavelmente deve ser também uma influenza ou coisa parecida.
O secretário estadual de saúde, Beto Preto, disse que no Paraná os órgãos estaduais e municipais trabalham em conjunto com o Ministério da Saúde nas medidas de proteção e controle do novo coronavírus e que o Centro de Operações de Emergência de Saúde do Estado vai se reunir diariamente enquanto houver risco.
É importante ressaltar que o Estado do Paraná, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, sai na frente. Coloca uma estrutura de linha de convergência entre os serviços de saúde dos municípios e também do Estado e também dos órgãos federais que aqui atuam, principalmente nas portas de entrada mais significativas, que são os portos de Antonino Paranaguá e os aeroportos, principalmente Curitiba, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Pato Branco, Moarama. Então nós vamos fazer as orientações para todos estes modais de transporte e dizendo que não há motivo de alarde. Nós estamos seguindo tudo o que está acontecendo na China, nós estamos atentos, vigilantes.
Já o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, lembrou que existe bastante circulação de pessoas e mercadorias entre o Paraná e a China e que é importante considerar outras relações, além das questões de saúde, na hora de tomar qualquer atitude.
Existe um comércio muito grande entre o Brasil e a China e outros países do mundo. O Brasil hoje é um grande exportador de commodities. Esses navios, os aviões, circulam pelo mundo inteiro. Então não é só o chinês vindo ao Brasil, quer dizer, são todos nós que estamos indo levar produtos à China. A questão de saúde pública é importante, mas a questão comercial é muito importante para o Brasil e para a própria China. Vocês imaginem, a partir do momento que você não conseguir fazer chegar ou se chegar nesse ponto, é navio com alimento para aquele povo que está lá. Quer dizer, então nós temos que ter um cuidado muito grande nessa situação. Na questão do turismo não é diferente, porque nós temos também um turismo muito grande hoje no Brasil. Nós temos, por exemplo, Foz do Iguaçu, que é o segundo destino mais visitado no Brasil. Foram mais de 2 milhões de turistas no ano passado, e uma boa parte disso chineses.
A Organização Mundial de Saúde, a OMS, resolveu reconvocar o Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional. A decisão ocorre depois que a transmissão entre humanos foi confirmada em mais 3 países: Alemanha, Japão e Vietnã. Segundo o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, a estratégia da agência é de intervir fortemente no epicentro da doença, no caso, a cidade de Wuhan, na China, para evitar a disseminação. O diretor-geral considerou que, sem um foco de combate, a doença pode se espalhar e ter muitos epicentros, e isso se converteria em um caos. Atualmente, há 6 mil casos confirmados do coronavírus e apenas 68 estão fora da China, em 15 países. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A empresa pública Portos do Paraná reforçou as medidas sanitárias e práticas de controle de tripulação para reduzir os riscos de infecção pelo novo coronavírus, como citou aí na reportagem o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Os portos do estado estão seguindo regulamentações sanitárias internacionais e a autoridade portuária segue um protocolo diferenciado para embarcações e tripulantes vindos de países que já registraram casos da doença. Cartazes com orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde já estão afixados em pontos visíveis dos portos do Paraná em 3 idiomas: português, inglês e mandarim. Os vereadores de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, derrubaram o veto do prefeito Rissan Hussein, do Cidadania, e aumentaram os próprios salários. Com a decisão, tomada pela Câmara Municipal, em sessão extraordinária realizada na tarde desta quarta-feira, a remuneração dos vereadores, a partir do ano que vem, passará de R$ 5.992 para R$ 9.584. A sessão extraordinária foi encerrada com 7 votos favoráveis e 3 contra o veto do prefeito. A região sul do Brasil vai eleger nas eleições deste ano 1.191 prefeitos. Este é o assunto do Sul em Destaque de hoje com Eduardo Lhães.
Sul em Destaque.
Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, definiu o calendário eleitoral para as eleições municipais que ocorrerão no dia 4 de outubro em primeiro turno e 25 de outubro em segundo turno. Dados de dezembro de 2019 do TSE revelam que os 3 estados do Sul têm 21.527.779 eleitores, um percentual de 14,55% do total do país. Na região sul, serão eleitos 1.191 prefeitos, sendo que 497 são no Rio Grande do Sul, 399 no Paraná P295 em Santa Catarina, além de milhares de vereadores. A presidente do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, desembargadora Marilene Bozzanini, destaca que as eleições para prefeitos e vereadores são muito disputadas e acirradas.
Como envolve as comunidades, o meio onde os cidadãos vivem, tem essa proximidade com os candidatos, e muitas vezes você sabe que em muitos municípios a posição ou o prefeito ou a Câmara de Vereadores vai definir uma série de, até a própria situação econômica. Tem muitos cargos existem cargos em comissão que são, modifica a situação de emprego das pessoas e tal. Isso tende a gerar uma preocupação e uma animosidade maior.
Por ser uma eleição municipal, os trâmites de registro das candidaturas começam nas zonas eleitorais.
Essa é uma eleição municipal, então todo o processo de registro de candidatura, ele se dá nas zonas eleitorais. E esse ano nós temos uma novidade, porque a Justiça Eleitoral está somente trabalhando no meio eletrônico. Não temos mais processo em papel. Então, desde o registro de candidatura, tudo se dará por meio do processo judicial eletrônico, nosso PJE, abolindo totalmente o papel.
A desembargadora Marilene Bozzanini ressaltou a necessidade de maior participação das mulheres na política.
Para as mulheres que têm uma participação mais efetiva, que nós não sejamos apenas mais a maioria de eleitores, que o número de mulheres é bem maior do que o de homens, mas que nós comecemos a ter uma participação mais efetiva na sociedade. Até porque a lei exige um mínimo, e que chegará o tempo que conseguiremos pelo menos uma igualdade de cargos em disputa.
De Porto Alegre para o GESUL, Eduardo Leães.
Sul em Destaque.
A seguir, prazo para a regularização do Simples Nacional termina nesta sexta-feira. Depois do intervalo, um especialista do Sebrae vai explicar o que fazer para se reenquadrar no sistema tributário.
O Paraná em Rede volta já.